A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a gestora Ana de Romão Prudente, que está nos falando sobre economia criativa e empreendedorismo social e a sua aplicabilidade em segmentos das diversidades, como LGBTI+, comunidades quilombolas e grupos de mulheres e jovens periféricos. Pois é, Ana, no bloco anterior você estava falando da questão das mulheres trans, né? Pegando aí o segmento LGBTI+. E você está falando da dificuldade que elas têm de se colocar dentro do mercado, né? E mesmo a violência que elas sofrem por parte até mesmo de organismos públicos.
Né? Isso, elas são muito corajosas, elas se empoderam até muito mais rápido que as mulheres, as mulheres, digamos assim, que nasceram com uma vagina. Elas realmente são muito corajosas, desbravadoras, mas elas vão encontrando aí essas discriminações muito violentas.
Outra coisa, o homem trans, há procura, há demanda?
Olha, o homem trans é muito interessante isso. Quando ele assume essa identidade masculina, muda o nome social e ganha uma aparência masculina, ele some no meio dos homens. Isso é muito interessante, porque a mulher trans, ela se apresenta socialmente como trans. Mesmo ela já ganhando todo um fenótipo feminino, seios, uma vagina cirurgicamente construída, ela continua se apresentando como trans. O homem trans, não. Ele assume um papel de homem. Ele se apresenta como homem. Então, para você saber que ele é trans, é muito difícil, a não ser que ele se sinta confortável de contar. Olha, eu sou trans. Senão, ele não conta. Isso é muito interessante. Não é o meu foco de estudo, mas acho que é algo muito interessante para as pessoas que trabalham com essa temática observarem essa construção da identidade do homem trans e da mulher trans. A mulher trans se afirma como trans. O homem trans, normalmente, ele se mistura na masculinidade tradicional.
Só lembrando ao ouvinte que a gente está utilizando esses termos, né? O homem trans seria aquele indivíduo que nasceu biologicamente com uma vagina, né? Mas certo. Não se sente mulher e faz um processo de transição, né?
Exato.
E lembrando que a mulher trans seria aquele indivíduo que nasceu com pênis, biologicamente com pênis, mas não se sente um homem, né? Se
Isso.
sente a mulher e faz um processo também de transição, que pode ter interferência cirúrgica ou não.
Ou não.
Outro grupo que você tem trabalhado muito, né, nessa questão da economia criativa são as comunidades quilombolas, né? Como é que se dá esse processo?
Os quilombos são muito interessantes, porque as mulheres são lideranças muito fortes na maioria dos quilombos, não é uma realidade de todo o Brasil. Há outros quilombos espalhados aí onde existe a questão do homem mandar mais, mas aqui em São Paulo tem esse perfil das mulheres serem muito fortes dentro dos quilombos. E elas são empreendedoras, né? E a ideia dos quilombos é produzir. Tem dois aspectos: produzir artesanato, instrumentos musicais e vender. Então, vender um produto made em quilombo. E tem também uma outra atividade econômica, que é de receber as pessoas dentro do quilombo, que é um turismo, né? Levar as pessoas para dentro do quilombo para conhecer a história do quilombo, a música, a cultura religiosa do quilombo. A maioria dos quilombos, obviamente, seguem as religiões de matrizes africanas, como o candomblé. Então, é muito interessante, é um mundo muito bacana. Eu gosto muito de trabalhar com essa comunidade quilombola. Recentemente, o Mackenzie organizou um simpósio internacional de pedagogia social e eu fui a pessoa convidada, fiquei muito honrada, por coordenar a mesa e as atividades relacionadas também a cultura quilombola.
E só lembrando que você faz pedagogia, você é formada em Direito, né?
Isso, eu fiz Direito na PUC.
E você faz pedagogia aqui na Faculdade de Educação da USP,
isso,
né?
Isso, exatamente. Eu sou filha da casa, sou uspiana.
E você foi fazer pedagogia como um instrumental também para você
com
lidar?
Com certeza.
Com essas coisas.
Porque,
questões?
Assim, é o que eu falei, eu comecei a me envolver com empreendedorismo na condição de empreendedora. Então, eu, como empreendedora, eu preciso resolver as minhas questões, encontrei caminhos para resolver e resolvi multiplicar isso. Virei uma gestora de economia criativa. A partir daí, eu virei também uma formadora, no sentido de que eu trabalho com a elaboração de políticas públicas, né? Eu colaboro com a criação de políticas públicas, eu sou uma colaboradora. Então, pensando nisso, eu falei, gente, eu preciso ter uma formação que me instrumentalize para, de fato, ser uma professora, né? Eu já me sinto uma educadora, mas eu quero ser na formação também. Foi aí que eu resolvi procurar aqui a FEUSP e começar esse curso.
Um outro grupo que você trabalha são os jovens periféricos, né? Quando você está chamando jovens periféricos ou jovens da periferia, qual o perfil?
Bom, primeiro, quando a gente fala jovens periféricos, a gente tem que entender que a gente está falando de todos os jovens, sem qualquer discriminação, que vivem nas periferias das grandes cidades, e em São Paulo em especial. Só que em São Paulo, quem é o jovem periférico hoje em São Paulo? Ele é negro, né, afrodescendente, muito jovem, então ele tem aí entre 15 a 26 anos, né, ele é, portanto, muito jovem. Você tem muitas mulheres, muitas meninas aí, né, o grupo feminino é um pouco maior que o masculino. O que dizem, né, o que eu ouço dizer muito é com relação ao genocídio de uma juventude negra que está acontecendo, né? Eu sou uma pessoa que eu não vivo essa realidade, então o que eu estou dizendo é com base no que eu escuto de especialistas, então o que tem sido passado para mim é que estaria acontecendo muitos conflitos onde esse jovem negro ele morre. E talvez isso explique porque tem mais mulheres do que homens, porque talvez os homens estejam morrendo mais, tá? Agora, São Paulo é uma cidade de raízes nordestinas. Então, você tem muitos jovens da periferia que vêm de famílias pernambucanas, baianas, enfim, de todos os estados do Nordeste.
Então, você é uma jovem de classe média. O que, que isso ajuda dentro do seu trabalho?
Olha, eu sou muito desinibida, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho assim, receios de falar o que eu penso, de me colocar, né? E eu sinto que a discriminação racial no Brasil ela é tão forte, eu sinto, e os especialistas confirmam, que afeta muito a autoestima do negro, principalmente da mulher negra, né? Porque nós vivemos em um país que não considera o negro bonito, que o ideal de beleza feminina colocado é da mulher branca. Então, você nasce como menina negra já se achando feia, porque você não é igual às princesas dos desenhos. Você dificilmente encontrará bonecas parecidas com você. As bonecas negras estão surgindo no mercado brasileiro agora, né? Na minha época, meu pai tinha que, ou quando ele fazia viagem para o exterior, ele trazia bonecas negras, ou ele pedia para amigos dele trazer bonecas negras para mim. Né? Então, essa construção da identidade da mulher negra, da menina negra, é muito difícil, né? Até ela se desabrochar, se achar bonita, se valorizar, demora um pouco mais por conta desse racismo estrutural da sociedade brasileira. Por eu vir de uma estrutura financeira que foge do padrão da maioria dos negros, eu tive acesso a essas bonecas negras que vinham de fora, a livros onde tinham negros, personagens negros como protagonistas, que eram livros escritos por pesquisadores daqui da USP, que muitas vezes não chegavam na maioria das livrarias. Eu acabei tendo como menina negra, mulher negra, uma formação que deveria ser de todo mundo, mas foi uma formação um pouco diferente. Então, eu sempre me achei muito bonita, eu sempre eu sempre fui muito forte, né? E aí, não é um mérito meu, né? Eu não acredito em meritocracia, não. Eu acho que eu tive uma formação que foi diferente, né? E tanto que eu sempre sofri racismo, obviamente, porque eu estudei numa escola particular, onde eu era a única criança negra e, às vezes, aparecia alguma outra, mas que saía, ficava um ano ou dois na escola porque os pais não conseguiam pagar. Então, eu me formei como sendo a única criança negra. E as pessoas, muitas vezes, tinham posturas racistas comigo, mas eu conseguia responder à altura, porque eu me sentia muito bela, muito forte, né? Que eu sei que a maioria das outras crianças negras não conseguem reagir ao racismo dessa forma. Porque o racismo, ele é um câncer, ele é uma doença terrível que afeta o racista também, porque o racista, na verdade, ele é uma pessoa que está doente. Mas na criança negra, chega a ser algo de um dano muito difícil de descrever, né? Agora, nessa fase adulta, visitando comunidades, visitando bairros carentes, eu percebo que as crianças negras são aquelas crianças que se escondem. Elas não vêm até você, elas não correm até você. Quando você diz que ela é bonita, ela fica envergonhada de ser elogiada. Quer dizer, uma criança que não está acostumada a ser elogiada.
E, no caso, esse trabalho que você vem desenvolvendo, né, que é um trabalho social, né, e não é lucrativo. Né,
não é. É um trabalho voluntário, tá? Eu considero essa minha caminhada pelo empreendedorismo uma missão minha, né? Eu sobrevivo das minhas atividades como estilista, como joalheira, que sou, com muito orgulho, né? Sou aí, portanto, uma empresária desse ramo, uma empreendedora, e tenho desenvolvido essas atividades com um espírito mesmo de militante, com um espírito voluntário e com um espírito de pesquisadora, porque eu tenho levantado informações assim que o pessoal está me cobrando. Vai lançar livro? Vai fazer o quê? Porque a gente, né, são 10 anos aí juntando muita informação.
Pois é, Ana. Tem muitas coisas que você poderia ainda continuar falando. Fica o convite para que você volte mais vezes aqui. E será um grande prazer, né, ver os seus novos projetos.
Ai, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de ser convidada, fiquei muito honrada.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a gestora Ana de Romão Prudente, que falou sobre os novos paradigmas de economia criativa e empreendedorismo social e a sua aplicabilidade em segmentos das diversidades, como LGBTI+, comunidades quilombolas e grupos de mulheres e jovens periféricos. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes, curso de Educomunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.